Você pode sentar, mas fique orando em línguas. Estamos em um ambiente profético. Deixa eu te falar, não considero comum não. Ai, mais uma terça-feira, não considere como algo comum. Pode acontecer coisas inusitadas nessa noite. Deus só precisa ver fome em nós. Expectativa, então não se levante, não fique batendo papo. Considere que Deus está aqui. Ore em línguas aí no seu lugar. Sabe, tumores vão desaparecer. Cistos vão desaparecer. Feridas serão cicatrizadas. Alguém está entendendo? Milagres criativos Deus vai operar. Você não veio mais para um, não veio para uma palestra. Palestra tem seu lugar, mas aqui é um culto ao Todo-Poderoso e é uma noite profética. O que é o profético? O inspiracional. É algo que você não pega sermões engavetados. Você percebe uma nota de Deus no seu espírito. Como o pastor Chris Oklahoma, ele fala, nós precisamos ser pessoas movidas pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Falando pelo Espírito, agindo pelo Espírito, não pelo que a gente vê, não pelo que a gente enxerga, não pelo que a gente sente. Esse tempo tem que acabar. Nós somos pessoas do Espírito. Eu não quero saber o que aconteceu hoje, que tragédia que aconteceu. Eu só sei que pelo Espírito já temos a vitória. Vocês estão num culto profético mesmo? Eu acho que eu vou voltar para Angola. Lá está mais animado. Os baianos têm uma veia angolana. Onde é que está a veia africana? Onde está? Aleluia! 10% do que eu já falei, já estava eles gritando, correndo dentro da sala de aula. A gente precisa parar com essa sofisticação demais, viu? Aqui é do manto, você nunca percebeu. Esta igreja é do manto, é do poder. Se você veio para não ouvir barulho, veio para o lugar errado. Porque aqui tem barulho santo mesmo. Cadê o povo barulhento de Jesus? Mas nesse barulho há cura, há milagres, há provisões, há dinheiro que estava retido sendo liberado. Hoje é uma noite profética. Isso mesmo, corre a sua vitória. Aleluia. Eu não quero ver ninguém aqui de braço cruzado com cara de quem chupou o limão olhando para mim, não. Eu estou diante de um povo afogueado. Eu disse lá aos angolanos, olha, o nosso povo parece muito com vocês, mas eu acho que eu vou retirar o que eu disse. Todo dia de aula eu dizia, gente, como vocês parecem com o povo baiano. Meu Deus do céu, como vocês parecem com o povo da Bahia. Então a gente precisa, todos nós temos uma veia angolana. Principalmente o estado da Bahia. Então você precisa demonstrar essa alegria. Amém. Mas sabe, Deus colocou uma palavra no meu coração. Que alguns podem rir. Eu disse ao pastor Samuel, né? Ele ficou olhando assim. Como que isso? A minha sogra é meio doida, né? Não. Deus está usando tantos loucos ultimamente. Né? Tem coisas que tem que ser. Mas eu tenho uma nota em mim que hoje vai ter um destravar. Aleluia! É o inspiracional. É aquilo que vem diretamente dos céus. E você só anota. Essa semana Deus disse para mim, olha, gere riquezas orando em línguas. Só você aceitou. Pegue tudinho. Gere riquezas orando em línguas. Mas como é isso? É profético. É sobrenatural. Você vai orar e Deus vai se mover. Vai trazer tesouros escondidos, riquezas encobertas. Quando você parar de ficar pensando demais, calculando, conjecturando como é que vai ser amanhã, Deus continua, sabe, preservando sua vida, fazendo você respirar. O que é que você ainda está com medo do amanhã? Em nome de Jesus, não dê um minuto ao diabo de preocupação. Ele se alimenta da tua preocupação. Ele se alimenta do teu choro. Se é para chorar, é só nos pés do Senhor. Sair de cabeça erguida e dizer: escuta aqui, Satanás. Você mexeu com a pessoa errada. Eu tenho a palavra. Eu tenho o sangue de Jesus. Eu tenho promessas de Deus. Aleluia. Abre Isaías 60. Alguns dizem: profeta não é raso nas escrituras. Não sei quem foi a cigana que enganou esse povo que diz isso. Porque eu gosto de estudar. Amém? Então, Isaías 60 tem algo profético. Diga: eu estou no culto profético. E tudo pode acontecer. Só depende de você, irmã. Deus já está conspirando em seu favor. Pessoas, você pode dizer: ah, pessoas estão contra mim. Pessoas estão me conspirando contra mim. Amados, Deus foi com a tua cara e Ele está conspirando em teu favor. Profetize agora para o seu vizinho aí. Deus está conspirando em seu favor. Os céus, os anjos estão conspirando em nosso favor. Ele está olhando agora, ele, na boca do rio tem um barulho santo. Na boca do rio eu estou ouvindo gritos de aleluias. Vamos, Miguel. Vamos, Gabriel. Vamos levar. Aleluia. Eu estou empolgada, amados. Eu peguei a empolgação dos alangolanos. Eles me constrangiam. Tinha hora que eu dizia assim: pelo amor de Deus, fique sentado, eu quero terminar a aula. Era assim, mais de 300 e tantos alunos. Tinha deles de caminhar 2, 3 horas para chegar na sala de aula. Com uma empolgação, com um ânimo, não era normal aquilo não. Constrangia o professor. Sabe, queridos, então como é que a gente está aqui? Né? A maioria veio de carro, sei lá. E assim com essa cara, né? Não, você tem que gerar expectativa em Deus. Seu milagre está batendo na sua porta. Alguém está ouvindo isso? Seu milagre está aí. Agarre. Pare de se preocupar com o dia de amanhã. O Deus que te supriu até hoje, Ele não caiu do trono. Aleluia. Por que temer? Mais alto. Deu batalha. Tem certeza? É isso. Jeová Jiré. Eu creio em ti.
Haja o que houver.
Mais alto, mais alto.
Venha o que vier. Irás prover de novo.
Ele faz de novo.
Eu creio.
Ele faz de novo. Ele cura de novo. Ele restaura de novo.
Vivo do que creio. Irás prover de novo.
O que é que você precisa?
Eu creio em ti.
Oh,
oh, oh.
Há uma unção nesse som. Receba. Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh.
Pode ficar aí que eu vou precisar de você. Isaías 60. Aleluia. Muitos dizem assim: Vânia, a situação está muito difícil lá fora. É muita treva. Sabe, queridos, mas profeticamente, a gente precisa ser inspirado por Deus e dizer não o que a gente está vendo. Olha o que o profeta Isaías diz assim: desponte, resplandece. Ele está dizendo: você tem que voltar a brilhar. Você tem que brilhar. Aonde você entrar, você precisa brilhar. Resplandeça, brilhe. Aí ele diz: porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Nós não somos alienados. A gente sabe que tem muita coisa difícil por aí. Assassinatos, mortes, pessoas passando fome. Muitos chegam para nós assim: é muita miséria na Angola. Tem muita miséria, mas tem muitas riquezas. Se você não sabe, dos 50 minérios que existem no mundo mais preciosos, 35 estão em Angola. Se você não sabe, dos 7 minérios mais poderosos do mundo, de 7, 5 estão lá. Diamante como areia. É uma terra milionária. O que precisa lá, amados, é uma mente renovada. E é isso que nós estamos fazendo lá. Que a palavra da fé está fazendo lá. Tirando as pessoas da miséria, mostrando quem elas são em Cristo. Se Jesus não voltar em 10 anos, nós vamos ver uma Angola sacudida pelo poder de Deus. Se for para mim, diga que eu estou pregando. Sabe, queridos? Desliga esse celular, gente. Alguém está com o celular aí? Está tentando. É o que? É um alarme. Ajude aí o irmão. Então, a gente não pode estar com essa história. É um lugar pobrezinho, não. É como também dizer aqui da Bahia. Aqui existe um povo milionário. Aqui existe um povo rico. Porque existe um povo com a renovação da mente. Uma mente renovada pela palavra. Um povo profético. Um povo que fala a palavra de Deus. E só tem um caminho. Vai ter que acontecer. Amém. E aqui diz: eis que a escuridão está sobre os povos. Mas ele diz: mas sobre ti. Diga, está falando comigo. Diga, sobre a minha vida. Profetizo para você nessa noite. Sobre a minha vida aparece a resplandecente glória do Senhor. A glória do Senhor vem sobre nós. Aí diz, eu vou continuar. No verso 3 diz: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está profetizando que as nações vão correr para quem tem luz. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Pegue essas revelações. Você não é um coitadinho. Não é uma vítima da sociedade. Não é vítima, sabe, do meio. Não. Você é nascido de novo. Nós somos nascidos de novo. Somos crentes cheios do Espírito Santo. Aonde a gente colocar os pés vai ter que mudar. A nossa fala, o efeito sonoro da nossa voz vai ter que mudar ambientes. O mundo está pegando isso, está entendendo o que é o poder de uma palavra positiva. Quanto mais nós, os crentes, falar uma palavra profética. Toda a Bíblia, ela é uma profecia. As escrituras foram inspiradas por Deus. E o que é uma palavra profética? Uma palavra inspirada por Deus. Eu posso pegar e dizer: peraí, está tudo de maior a pior aí fora. Com a minha vida, não. Porque está escrito: sobre mim está a glória de Deus. Quantos podem dizer isso? Sobre a minha vida, sobre a minha casa, está a glória do Senhor. Sobre os meus negócios, está a glória de Deus. Seja profeta de você mesmo. Não fique esperando que alguém venha, impõe as mãos para você. Isso é um perigo, porque pode vir uma falsa profecia. Mas quando você é cheio das escrituras, você mesmo vai começar a profetizar. E se Deus assim quiser, vai enviar alguém só para confirmar. Diga: a glória do Senhor está sobre mim. Diga: as nações estão se encaminhando para mim. Estão correndo para mim. Os melhores empregos estão correndo para mim. Os melhores negócios. Alguém está entendendo? Os melhores móveis, os melhores imóveis. Não, você não está entendendo. Você está no culto profético. Se você não crer, você vai viver no racional. Vai viver baseado na carne. E sinto te dizer, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Então é melhor crer na palavra. Você não saiu de sua casa em plena terça-feira, enfrentou trânsito, enfrentou tantas coisas, para estar aqui e não se envolver. Gera uma expectativa. Eu vou sair daqui com a minha resposta. Eu vou sair daqui com a minha mente expandida. Eu vou sair daqui, sabe, crendo mais. Diga: a glória do Senhor está sobre mim. Irmãos, não pense que um culto profético é só muito grito. Eu posso estar profetizando bem calmamente e o Espírito de Deus entrando aí falando com você. Vocês estão entendendo? Pode haver grito sim, mas pode somente silencioso. Libera uma palavra para o seu vizinho aí, agora. Libera uma palavra de Deus. Olha o que ele diz: as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos. Para de estar só olhando para o mundo de contas. Para o diagnóstico que veio, que você não concorda. Com o diagnóstico de enfermidade. Para de olhar para eles. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações. Eu vou dizer de novo: as riquezas das nações virão até contigo. Quem está falando é a palavra de Deus. Verso 6: a multidão de camelos. E agora começa a mensagem. A multidão de camelos te cobrirá, e os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Sabe, eu estive em Angola por 20 e poucos dias e te fizemos a conexão, desceu em Dubai. Eles chamam de stopover. Quem trabalha com agência de viagem sabe disso, que é uma parada que você dá lá. E lá eu tive a oportunidade, é a segunda vez que eu desço lá, de ver algumas coisinhas, olhando lembrancinhas. E de repente eu me deparei com um objeto. E aparentemente na hora eu achei um pouco valioso, né? Achei, sabe aquela coisa que se diz, não é tempo ainda. Mas eu fui surpreendida que a pastora Silvia me deu. Ela disse: olha, Deus mandou eu comprar para você, porque isso é profético. E você vai pregar em vários lugares com esse objeto. E muitos vão ser abençoados. Eu quero que Samuel pegue aí dentro. Aleluia, eu quero que a câmera fique bem. Pega aí. Aqui diz que os camelos virão. Estão entendendo? Camelos eram como se fossem trens. Eles chamavam de trens do deserto. Os trens têm os carrilhões, sobe aqui com ele. Os trens têm carrilhões, sobe aqui para você me ajudar. Todos os trens têm o quê? Vários vagões, onde se coloca o quê? Produtos. Amém? Para abastecer cidades e até nações. E na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, eu quero que a câmera pegue bem. Existem vários tipos de camelos. Preste atenção. Tem camelos que só tem tipo sacos. É onde tem os cereais, o trigo, a farinha, cereais que são, que vão abastecer. São centenas de camelos que andam pelo deserto até hoje. É um símbolo de Dubai. É um símbolo dos Emirados Árabes. Mas tem um camelo chamado, eu quero que Samuel fale aqui, King Camel, não é isso? Camelo real. Esse aqui, preste atenção, é o que Isaías está dizendo. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian. Geralmente quem usava dromedários, e ainda quem usa, são os sheiks, os ricaços, os bilionários. Você sabe quanto custa um camelo? Um camelo custa aproximadamente, às vezes, 50 mil dólares. Camelo simples. Camelo real chega a quase 1 milhão. Eu vou mostrar para vocês. Mas o que me interessa não é o preço do camelo. É o que ele carregava. E que o Espírito Santo está dizendo. Que esses camelos, a multidão, te cobrará, te cobrirá. Os dromedários de Midian, que é uma tribo descendente de Abraão. Midian era filho de Quetura e Abraão. Ou seja, descendente também da promessa. Eram ricos. De Midian e de Efa, que era outro filho de Quetura com Abraão. Você sabe que Sara morreu e Abraão casou com uma mulher chamada Quetura. E ele teve outros filhos. E entre eles está Midian e está esse outro Efa, que são tribos, são nações. Os midianitas vieram de lá. E ele diz, todos eles virão de Sabá. Quem lembra de Sabá? A rainha de Sabá. Quando foi visitar Salomão, ela não foi de mãos vazias. Ela veio com dromedários reais. Alguém está entendendo? Nesses camelos, amados, olhe lá. Pega bem, olhe como eram os caixotes. O que é real? É o outro lado. É aqui. Olha aqui o baú. Nesse baú é cheio de ouro. Eu estou falando que Deus está dizendo que os camelos já foram liberados. E é para quem crê. E não são os camelos trazendo, porque tinha os camelos que traziam só roupas. Outros traziam os cereais. Outros traziam até outros animais. Mas havia o camelo real. Oh. Quando ele disse que os camelos e os dromedários de Midian, de Efa e de Sabá estão indo ao encontro de vocês, ele está dizendo, não é somente um animal. Isso é uma profecia de que as riquezas... Não, vocês não estão aqui não. Eu vou falar com o povo angolano agora. Que as riquezas das nações estão sendo trazidas. Por que você tem que se preocupar? Como vai pagar as contas amanhã? Se tudo isso pertence aos reis. Quando Isaías viu, ele estava dizendo, tem um povo na terra que vai ser levantado, que serão chamados de reis e sacerdotes, e que vão ter direito a esses camelos e tudo que tem nele. Esse baú tem ouro, pedras preciosas. Junto deles vinham outros, vários e vários camelos, para guardar o camelo real, por causa do poder que havia nessa caravana. Era uma caravana real. Aqui tinha o ouro, Aqui, olha, pode olhar como é diferente. Esse material parece como se fosse mármore, representando riquezas. Tudo isso aqui, olha, tudo bem detalhado. Havia os anéis de ouro. Aqui não era um porta-joia pequenininho, não. Eu estou falando de um animal que é enorme. Sabe qual é a característica de um camelo? Resistência, tolerância e paciência. Eu vou dizer de novo. Resistência, tolerância e paciência. E eles estão vindo na tua direção, na direção de quem crê, trazendo as provisões reais. Olha o outro lado, gente, é muito lindo. Tudo isso de ouro. Aqui é um protótipo, mas os verdadeiros era ouro. Aqui onde saía o incenso. Incenso, mirra. Quem lembra quem recebeu incenso e mirra? Não, você não está entendendo. Um menino que nasceu, recebeu. Não foi o pobrezinho de Belém, não. Ele recebeu camelos reais, que pararam naquele estábulo e deixaram provisões, e deixou suprimento para muitos anos da vida de Jesus. Vocês estão entendendo, queridos? Eles não foram lá com presente bobinho, não. Foi com tesouros. Para Jesus, todo camelo real era carregado do melhor daquela nação. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas fique aqui. Tudo isso aqui são os melhores. O que tinha de mais poderoso da realeza era transportado nesse camelo. Eu vou deixar ele aqui para todo mundo ver. Não sei como vai ficar, porque nós vamos ver de novo. Mas eu quero que você pegue o espírito disso aqui. Só que ele está dizendo, olha, a abundância do mar e as riquezas das nações virão ter contigo. Só que aqui no versículo seguinte, você crê na palavra? Ele diz, a multidão de camelos. Deixa eu te mostrar a você aqui uma coisa. Uma pesquisa que eu fiz bem breve. Quanto custa um camelo? Em torno de 55 mil dólares. Mas os puros sangues podem sair bem mais caros. Em 2010, olha bem, um fã de corrida de camelo gastou 9,45 milhões de dólares. 33,7 milhões de reais em três camelos. Porque era esse animal que tinha resistência, paciência e tolerância no deserto, para trazer com segurança os tesouros. Deus quer encontrar essas características em nós, onde nós tenhamos esse tipo de conduta e de caráter: resistência, tolerância, paciência, para podermos carregar esses tesouros. Eu estou falando profeticamente. Pode não ter uma base doutrinária, mas eu estou sendo inspirada. Olha o que ele diz aqui, a multidão de camelos. Eu falei que no início do culto que se você crer, você vai sair, vai voltar para a sua casa hoje revigorado, reanimado, restituído. Você não vai mais dar ouvido ao que o diabo está dizendo, que você vai morrer cedo. Não, você vai desfrutar, sabe, dos camelos que já estão indo na direção da sua casa. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Celebre! Sabe, aí a gente vê aqui. Meu Deus do céu, é muito bom conhecer a palavra, amado. Ele diz mais a respeito, ele diz assim, olha. Os dromedários, que é esse caso aqui, e que estão nos Emirados Árabes, porque lá é muito deserto. Tem até passeios com camelos, mas não com o camelo real. O camelo real, ele é particular de pessoas do reino, dos sheiks. Eu estou falando do natural, mas você é espiritual, está entendendo? Existe uma classe, sabe, de camelos que é só para atender esse público, os reis. Existem produtos, amados. Existem coisas que foram construídas. Existem imóveis, imóveis também. Existem carros que estão sendo construídos só para a realeza. Nós precisamos expandir a nossa mentalidade de reino. Amém? Expandir a mentalidade de reino. De querer pouquinho, coisinha. Para que isso? Você vai se espantar e entrar em um hotel onde fica o sheik e está lá para visitação, como só um modelo, e vê um banheiro com as paredes todas de ouro. Agora eu quero te dizer que isso só porque eles creram que são descendência de Ismael. E os da descendência de Isaac? Não, você não entendeu, não. Só porque eles creram. Peraí, pai Abraão mandou Ismael embora. Mas o pai, o Deus Altíssimo, disse: ei, Abraão, porque ele veio de você, ele não vai ser pobre, não. Ele vai prosperar. Ele vai ser fronteiriço. Você sabe quais são os países mais ricos do mundo? Está nos Emirados Árabes. Mas eu estou falando de uma riqueza construída num deserto, em lugares de 50 a 60 graus, em cidades construídas em cima de um mar. Só porque eles agarraram uma profecia. Quando Ismael, quando Agar disse, Ismael mandou para longe, eu vou vê-lo morrendo longe. Eu não aguento ver meu filho morrer perto. Vou soltar nesse deserto. Veio um anjo e disse: ele não vai morrer, não. Trouxe a provisão, sabe por quê? Porque lembrou que ele era filho de Abraão. Eu quero que você lembre, queridos, de quem você é filho. Para que estar desesperados? Quem é o pai da fé? Nós somos descendência de Abraão diretamente, de Isaac. Jesus veio da descendência de Isaac, não foi de Ismael. Mas os ismaelitas, que são os árabes, são multimilionários, bilionários. Eles não estão nem aí. Se o petróleo acaba, eles construíram o turismo. Porque eles creem que têm uma mente privilegiada, porque somos filhos de Abraão. Se uma porta fechou, amados, Deus abre um portal. Se um canal secou, ele ainda é a fonte. Ele abre vários canais. Pare de se preocupar. Confia no Deus que diz: tem camelos sendo enviados para o meu povo. Ei! Alguém está recebendo no Espírito. As melhores salas, os melhores consultórios é para filhos de Deus. Os melhores escritórios, os melhores clientes. Eu não vou parar de falar isso, porque é o que a palavra diz. Os camelos estão descarregando nas suas portas. Alguém já pode ver um camelo, um dromedário? Alguém já pode ver, já pode enxergar? Com esses tesouros, com baús. O que eu estou falando está na palavra. Sabe, amados, lá em 1 Samuel capítulo 10, todos sabem essa história. Quando Saul perdeu as jumentas do pai, e Saul desesperado, em 1 Samuel, deixa eu ver aqui rapidinho, capítulo 9, Saul desesperado chegou e disse assim: por acaso Tem algum profeta nessa cidade? Preste atenção. Chegou a vez, amados, da boca profética se levantar. Do profético se levantar. E o povo de Deus sendo, sabe, consultado. Na antiga aliança, havia os videntes. O diabo deturpou a palavra vidente. Hoje os videntes são cartomantes, são quem lê as mãos, quem lê, quem joga búzio, não tem nada a ver com o vidente da Bíblia. O vidente da Bíblia são os profetas, que vê o sobrenatural, que vê o amanhã. Saul sabia disso. Saul disse: perdemos os bens do meu pai. Peraí. Entrou em uma cidade, isso é no capítulo 9 de 1 Samuel, e disse assim: porventura, tem algum profeta nesta cidade? Amém? Deixa eu ver aqui direitinho. É porque quando a gente pega algo inspiracional, a gente fala na hora mesmo. Diz assim, 1 Samuel 9, verso 6. Samuel chegou e disse assim: nesta cidade, no verso 5 ele diz: voltemos e não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, Saul diz: nesta cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Preste atenção a isso. Um homem de Deus muito estimado. Veio muito forte no meu espírito para dizer isso para você nessa noite. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos até ele mostrar-nos, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá fomos, que levaremos então àquele homem? O que nós temos? O moço respondeu a Saul: eis que eu tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que me mostre o caminho. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. O que eu quero dizer? Quem tinha unção na antiga aliança só eram três classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. As pessoas que carregavam a unção eram conhecidas, eram vistas como pessoas estimadas. Eu quero lembrar que a unção que estava em Samuel, hoje você carrega. Alguém está entendendo isso? Pessoas estimadas, aonde riquezas de nações, riquezas que eles não corriam atrás, iam até eles, porque se entendia que era o homem ou a mulher estimado por Deus. E eu não estou falando isso para receber nada de ninguém. Estou falando para você ter a sua real identidade, de saber que você é estimado. Amém. Deus te vê como uma pessoa estimada, não como a qualquer, um qualquer, um zero à esquerda. Carregou a unção, é estimado, é honrado. Por que eu falo isso? Ele se recusou chega a ungido sem presentes, sem honra. Sabe o que significa? A rainha de Sabá, em 1 Reis 10, a Bíblia diz que ela veio de nações, de uma nação longínqua. Eu li Isaías 60, que os camelos viriam de Midian, de Efa e de Sabá. Alguém precisa pegar isso no espírito. Esses camelos cheios de tesouros vinham de nações longínquas para despejar na porta de estimados. Não, não, não. Não, você não entendeu. Você tem que estar pronto para uma ligação chegar. Para uma herança que você não esperava chegar. Para coisas que o diabo roubou de você de tantos anos serem recuperadas hoje, por causa da unção de Cristo. Sair do natural. Não, você não entendeu, não. Aquela mulher sabia da fama de Salomão. Aquela mulher sabia da sabedoria de Salomão. Ela tinha conhecimento do grande rei que ele era. Mas vamos para a primeira Reis 10. Glória a Deus, sim mesmo, Nana. Dá um glória a Deus bem alto. Porque os camelos estão prontos a serem despejados. Isso é para quem crê, quem não crê não tem problema. Sabe, se eu estiver num culto profético, eu vou agarrar tudo. Eu vou agarrar tudo. Amém. Você não está diante de um falso profeta, não. Você está diante de uma pessoa que teme a Deus, que honra Jesus, que honra a palavra. Eu não vou inventar coisa para você ficar. Eu não sou animadora de auditório. Mas eu vou despejar tudo que Deus me falou. Diga a eles que eu os vejo como estimados. Nesta cidade tem homens e mulheres estimados, honrados, porque carrega a minha unção, diz o Senhor. Você é crente, não tem que se envergonhar da Bíblia que carrega. Você não tem que se envergonhar de dizer que é crente. O mundo é que vai ter que se dobrar, se curvar. Se os árabes disseram, peraí, a gente não é de Abraão diretamente, de Isaac, mas a gente é de Ismael. A gente tem uma ponta de poder. Eles pensaram assim. A gente sabe, o pai Abraão recebeu promessa, então eu tenho herança dele. E com o que eles receberam de revelação, eles construíram os Emirados Árabes. Ah, mas se você conhece riqueza, você precisa ir em Dubai, você vai ver que você não conhece nada. Você vai pisar lá e vai dizer, eu não conheço nada. O mais rico que estiver aqui, ou que estiver me assistindo, você já vai saber o que é riqueza quando você pisar naquele país. Ouro para eles é pó. Eu estou falando sério. Eles não estão nem aí com a crise mundial. Eles não estão nem aí com o calor de 60 graus. Eles não estão nem aí se estão dizendo que o petróleo vai acabar. Porque o que precisar, eles contratar, eles têm o dinheiro do mundo inteiro. Porque eles creem em uma promessa. Ismael será próspero e será fronteiriço a Israel. Os árabes. Sabe o que acontece? O mundo inteiro corre para lá. Por causa de uma promessa. A rainha de Sabá, ela ouviu falar que havia um homem estimado. Irmãos, às vezes eu falo coisas que vocês podem dizer assim, eu acho que ela viaja demais. É o que eu creio. Se você não acredita agora, daqui mais uns anos você vai lembrar de mim. Muitas vezes eu vou em lugares que as pessoas dizem, Vânia, você falou isso há 5 anos atrás. Eu disse assim, acho que ela não tem juízo não, pois aconteceu. O pastor ganhou uma casa, lá em Angola. Você não pode. Lembra? Ele ganhou uma casa. Deus faz de novo. Deus faz de novo. Deus faz de novo. Deus faz de isso, Nana. Deus faz de novo. Fica com expectativa. Os camelos estão soltos. Não é qualquer camelo. É camelo real. Com as preciosidades das nações. Sabe, olha o que a rainha de Sabá, a gente não vai demorar muito não. Olha o que a rainha de Sabá, eu quero o grupo de louvor aqui em cima. Ele diz assim, primeira reis. Capítulo 10. Você pode abrir sua Bíblia? Gente, traz a Bíblia para a igreja, em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Se tiver com o celular, tira do modo avião. Não deixe nada te distrair. Não deixe o WhatsApp. Como? Hã? Coloque no modo avião, desculpa. Coloque no modo avião. Não deixe nada. A maior inimiga da unção é a distração. Em um segundo que Deus libera um milagre, você está distraído, você perde. Sabe aquele povo que diz assim, seu distraído? Pois é, tem muito distraído na igreja. E os camelos passando e você não está agarrando. Primeira Reis, capítulo 10, diz assim, tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, Saul ouviu a fama de Samuel, homem estimado. Nós precisamos desejar isso, ser honrado, estimado pelas pessoas. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém depois de 4 meses, em uma caravana de camelos. Ela andava em um camelo real e havia outro camelo real com todo o ouro, com o melhor da sua nação. Isaías 60 diz que os tesouros das nações, as nações virão se encontrar com você. Não me diga que isso não pode acontecer. Um convite internacional, uma empresa internacional te contratar para você trabalhar online. Um aluno do Rema hoje trabalha para a Amazon. Ele viaja em classe executiva. Ele foi encontrado e a Amazon contratou ele. Vai de classe executiva para a China, para a Austrália. E hoje a Amazon diz, eu quero você aqui na sede nos Estados Unidos. Levou ele toda a família. Não me diga. E ele diz em todo lugar, foi a palavra que eu ouvi naquela escola. Aqui em Salvador. Um convite internacional. Diga a Deus, faz de novo. Camelos são isso, amados. Não é só dinheiro, não. São ideias, são propostas, convites internacionais. Aleluia! A tua fama vai correr. O teu nome será conhecido. Não queira ser um profissional meia boca. Queira ser o melhor. Americanos contratando brasileiro, pagando em dólar. Aluno do Rema. Aleluia. Aleluia. A unção está aqui. Aleluia. 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 Ah, não é bem assim. Ah, mas para quem crê é bem assim. Se não deu certo ontem, vai dar hoje. Se não dá hoje, vai dar amanhã. Eleve suas expectativas no seu Deus. Davi dizia, eu elevo os olhos para os montes. De onde vem meu socorro? Peraí, não vem dos montes não. Vem é do Senhor. É do Senhor que fez os céus e a terra. Homem estimado, os homens e mulheres de Deus que têm essa consciência, amados, os presentes chegam de rodo. Já tem camelos preparados com o melhor das nações para alcançar o que crê. Você que está nessa live, pegue essa profecia. Não fique limitado porque sua cidade é pequena. Não se limite ao lugar que nasceu. Você nasceu de novo. Você tem uma nova identidade, uma nova pátria. Alguém está entendendo aqui? Você tem uma nova pátria. Olha o que ela diz aqui. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos. Eu só trouxe um, que a pastora Silvia me deu. Mas ela está dizendo camelos. Plural. Plural. Ludmila e Daniel, plural. Camelos. Glória a Deus, pode dar bem alto, Nana. Os camelos. Olha o que ele diz. Camelos carregados de especiarias. Ou seja, tinha um camelo que era só com o melhor das especiarias. Eles chamam o açafrão, lá no Oriente Médio, do ouro de Dubai. Irmãos, um pinguinho de açafrão de lá. Milhares. Se você comprar tipo 100 gramas, é mil e tanto, 2000 e tanto. É o ouro de Dubai. É um açafrão diferenciado. São as especiarias que tem naquela região. Em Sabá havia muitas especiarias caríssimas. Mirra é especiaria. Cinamomo, que é canela, é especiaria. E outras mais, cássia. Os elementos da unção. Especiarias excelentes. E eles tinham camelos só para trazer as excelentes especiarias. Ela disse, especiarias e muitíssimo, diga assim, muitíssimo. Se você vir com aquela coisa, eu vou comprar uma casinha. Ah, para que eu vim aqui nessa noite? Você veio para ser liberto. Dessa mente pequena. Para você entender que você é estimado, porque tem a unção. Se você não se considerar assim, o diabo sabe muito bem como roubar essa sua honra. Você vai deixar? Eu não vou deixar ele pegar nada que é meu. Nada. Ele não vai roubar nada que é meu. Diga, ele não vai. Ele não vai roubar nada que é meu. A revelação da palavra, mas traz essa convicção. Olha o que ele diz aqui. E muitíssimo ouro. E pedras preciosas. Tudo isso estava no camelo real. Ela viajou. Não foi para morar em Jerusalém. Foi para visitar um homem riquíssimo. Mas ele tinha unção. Então ele era estimado. Você tem que aprender a receber. Tem gente aqui que gosta de dar, mas não sabe receber. Você tem que ser liberto nessa noite. Aprender a receber de Deus e de pessoas que Deus quer usar na sua vida. Aprenda a receber. Se abra para receber. Porque ela chegou com esses camelos. Muitíssimo ouro e muitíssimas pedras preciosas. Era um camelo desse tipo, camelo real. Tinha um das especiarias, tinha um das roupas dela, tinha toda uma comitiva. Dizem que eles viajavam com mais de 50 camelos. Cada um tinha sua função, mas tinha o real, que é onde estavam todos os tesouros. O melhor da nação. Quando um rei ia visitar um outro rei, ele levava o melhor da nação. Sabe? E interessante, chegou aqui e ele diz bem claro: compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto tinha no coração. Salomão lhe deu respostas e todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a casa, começou a olhar tudo, sabe, amados? E aí ele começa no verso 9, de bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti. Ela começou a dizer quem era ele. Verso 10, deu ela ao rei. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, diga muitíssimas, e pedras preciosas, nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que rainha de Sabá ofereceu a Salomão. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Você não vê Salomão dizendo, eu não quero. O estimado sabe ser honrado. Vai acabar com essa falsa humildade. Você precisa dizer o que Deus tem feito na sua vida. Não é se exibir, mas é relatar. Foi Deus quem me deu essa empresa. Foi Deus quem me deu essa mansão. Foi Deus quem me deu esse carro. Foi Deus quem me deu essa boa vida. Estão entendendo, amados? Existe uma falsa humildade dentro da igreja. Aprenda com Salomão a ser estimado, a ser honrado. Sabe, quando Saul chegou a Samuel e deu aquele ouro que estava com aquele rapaz que estava com ele, Samuel não rejeitou. E como Deus tinha dito a Samuel que Saul era o primeiro rei de Israel, Samuel chamou Saul para sentar em um banquete e deu o melhor pedaço. E Saul não rejeitou. Às vezes nós estamos rejeitando, por causa de falsa humildade. Estamos rejeitando pessoas prósperas, né? Que próspera coisa nenhuma. Rica, que rica nada. Não, você tem que aprender a começar você mesmo a dizer no espelho, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou estimada, eu sou como Salomão. As riquezas das nações. Fica de pé, queridos. As riquezas das nações. Aleluia! Tesouros que estão escondidos, que ninguém nunca provou. O Senhor manda dizer, eu estou guardando para um povo seleto, para um povo exclusivo, para um povo que é propriedade exclusiva minha. Esse povo está aqui. Pode não ter cura para ninguém, mas para você tem. Pode não haver respostas para ninguém, mas para você tem. Aleluia. Você ainda não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida quando você decide agarrar a sua verdadeira identidade. Comece a dizer, eu sou estimado, eu sou honrado, eu sou estimada, porque eu tenho a unção. Não, fale com convicção, amados. Eu estou profetizando. Fale com convicção. Eu sou estimado. Eu sou honrado. Eu sou desejado. O que eu faço é desejado pelas nações. Isaías disse, as riquezas das nações vão vir ao seu encontro. Eu comecei falando isso, Isaías 60. As multidões de camelos estão vindo ao nosso encontro. Amados, pode não ter um fundamento doutrinário, mas eu estou falando de palavra inspirada. O melhor desta terra tem que ser seu. O melhor hotel tem que você com a sua família. O melhor resort. Quem quiser que ache ruim, vá para outro lugar. Mas essa igreja vai fazer diferença nesta cidade. Um povo rico, um povo milionário, um povo simples, humilde de coração. Estão sendo construídos condomínios para pessoas aqui. Eu ouvi agora do Senhor. Condomínios para pessoas que estão aqui. Pode ver pelo Espírito, já está pronto. São os camelos, olha, está aí na sua porta. Sabe como eles faziam? Vem cá, Patrícia. Eu sou a rainha de Sabá. Eu preciso encontrar com aquele homem. Ele tem o que eu preciso. Vocês estão entendendo? Alguém vai pegar isso. Mas eu não posso ir de mãos vazias, porque ele é estimado. Ele carrega a unção do Deus vivo. Eu vou lá agora com essa comitiva, com o melhor da minha terra. Alguém precisa pegar isso e entender que vai ter pessoas dando o seu melhor. Sabe, às vezes alguém chega para mim e diz: olha, isso é o melhor que eu tenho. Eu só tenho esse brinco de ouro, mas é o melhor que eu tenho. Sabe que no meu natural eu digo: eu não quero não. Mas na mesma hora o Espírito Santo diz: não roube a semente de riqueza dela. Uma coisa é você pedir, se insinuar, mas outra coisa é você estar na sua casa e alguém dizer: Deus mandou eu te dar isso. E às vezes a gente rejeita, sabe? Lá vai a rainha de Sabá. Eu estou levando os melhores ouros, o ouro de Ofir. Eu estou levando os diamantes de Sabá. Eu estou levando o melhor da minha nação. E agora encontra com Salomão. E ela diz: toma aí o camelo. O camelo se prostra lá. Você sabe que camelo fica ajoelhado. O camelo se ajoelha e despeja aos pés de Salomão. E Salomão agarra, agarra. Salomão agarra tudo. Alguém entendeu? Oh! Não limite os sonhos que Deus colocou no seu coração por causa de dinheiro. Vai chegar o recurso que você precisa. Vai chegar. Ora, cantarabás. Ora em línguas, porque os camelos estão vindo. Os camelos estão vindo. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, comece a cantar aqui. Música de poder, música profana. Sobe. Sobe, grupo de louvor, bateria. Me ajude aí, vamos. Vamos, vamos. Os camelos. Muitas especiarias eram medicinais. Muitos camelos traziam remédios em forma de plantas, de especiarias, para levar cura para aqueles lugares. O Espírito Santo está dizendo: esses camelos não estão aqui somente para trazer ouro, prata, pedras preciosas, mas para trazer a cura que você precisa. Receba pela fé a sua cura. A cura que você veio buscar não é para se condenar por nada. Você é estimado. Deus te deu o nome estimado, honrado. Receba o seu presente de saúde, de cura. Você aqui, você que está em casa, em nome de Jesus. E agora pela fé. Pela fé, nós vamos contar até três. E eu vou receber pela fé o despejar. Esse camelo está chegando na sua porta. Isso aqui só é um protótipo, é um simbolismo do que Deus está levando para a sua casa agora. Vamos, um, dois. Os camelos estão chegando. E nele tem tudo que você precisa. Vamos, se anime e celebre. Pare de pensar. Pare de cogitar. Como é que vai ser? Uma palavra profética. Você não fica conjecturando. Você agarra. Três, agarra agora. Agarre as pedras preciosas. Agarre a sua casa. Agarre o seu carro. Agarre. Agarre. É pela fé. É pela fé. Eu sou estimada. Eu sou honrada. Porque eu carrego a unção. Diga isso. Eu sou estimado. Eu sou honrado. Porque eu carrego a unção. Virá do norte, do sul, do leste, do oeste. Está chegando, está chegando. É uma noite profética. Está chegando. chegando. Meu Deus, está chegando. Aleluia. A honra está chegando. Em lugar de vergonha, dupla honra está chegando. Pessoas vão lembrar do seu nome e vão te procurar. Oh, yalabara cantarabas, rebrandara mamama serelebres. Oh, é tempo de restituição. É tempo de restituição. É tempo do shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Oh, eu creio. Haja o que houver, venha o que vier. Sejam rápidas.
Eu creio em ti.
Rebaixe que rebreze.
Haja o que houver.
Isso.
Venha o que vier. Irás prover.
Obrigado, Espírito Santo. Obrigado,
Espírito Santo.
De olhos fechados, você entrou nesse lugar nessa noite.